Muito obrigado pelo seu apoio financeiro ao Ministério BBN. A sua promessa de fé nos mantém no ar 24 horas, sem intervalos, sem comerciais, anunciando a palavra de Deus ao Brasil e ao mundo. Obrigado por sua participação aqui na BBN e que Deus te abençoe.
O segundo critério é julgar o ensino sobre a pessoa e obra de Jesus Cristo revelado na Bíblia. Nós podemos julgar o ensino. Versículos 2 e 3, João diz assim: nisto reconheceis o Espírito de Deus. Olha que interessante. Ele nos dá o critério. Qual é o ensino verdadeiro acerca de Jesus Cristo? Eu não tenho que inventar isso. Eu não tenho que procurar em livro de teologia isso. Eu não tenho que vasculhar na história da igreja isso. Isso está exposto nas Escrituras, de Gênesis a Apocalipse. Nisto reconhecemos qual é o ensino de Deus, qual é a verdade de Deus. Todo o ensino, todo o espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne, pertence a Ele. A tradução em português, ela não dá toda a profundidade da ênfase que João coloca, porque ele faz essa expressão usando uma preposição que diz pertence a Deus. Tem a sua origem nele. Todo espírito, todo aquele que ensina, todo o ensino, todo o que ensina, que confessa que Jesus Cristo veio em carne, que Deus se encarnou, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, João 1,14, tabernaculou entre nós, todo aquele que confessa que Deus se tornou homem, esse pertence a Ele. Mas todo aquele que ensina o contrário disso, não procede de Deus. Todo espírito que não confessa Jesus, não procede de Deus, pelo contrário. Este é o ensino do anticristo. É isso que governa a mente, as atitudes, os desejos do anticristo. Negar a encarnação do Filho de Deus. É essa mensagem da qual vocês têm ouvido que viria e que já está presente no mundo. As distinções maiores entre a verdade e o engano não estão simplesmente nos debates calvinistas ou arminianos. Porque esse não era um debate no primeiro século. No primeiro século ninguém estava discutindo se o homem era capaz de escolher a salvação. Porque o ensino do Novo Testamento já dizia que o homem nunca seria capaz de entender, quanto mais escolher. A distinção entre a verdade e o engano não está nos costumes para cá ou para lá que uma igreja adota. Mas o que afiança a verdade sobre o cristianismo autêntico é o testemunho acerca do Filho de Deus. O que nos designa, o que nos autentica, o que nos nomina como uma igreja verdadeira é o que cremos e ensinamos sobre Jesus Cristo. Porque todo o restante do nosso ensino é a consequência do que cremos e ensinamos sobre Jesus. Porque a igreja é o corpo de Cristo. A igreja não existe para nós, a igreja existe para Deus. O segundo critério que João nos dá para julgar é não só um critério que chama a atenção sobre a origem desses ensinos, mas diretamente o que tem sido ensinado. Será que nós somos capazes de distinguir tantas coisas que têm sido ditas sobre o Evangelho e sobre a igreja e sobre a Bíblia a partir da ótica de entender se estão confessando a Jesus como Deus encarnado ou não? Talvez para você essa seja uma mensagem tão clara e tão convicta, eu espero que seja, que você nem percebe o quanto isso é tenso. Eu quero dar apenas dois exemplos. Depois do primeiro século, em que nós tivemos o concílio em Jerusalém, está registrado em Atos 15, A igreja se desenvolveu dentro do Império Romano, chegando depois na Europa. E você tinha igrejas espalhadas pela Ásia e pela Europa, pelo Oriente Médio. E você pode imaginar a quantidade de ensinos diferentes que estavam sendo pregados e ensinados. Já no segundo século, um camarada chamado Marcion inventou um cânon do Novo Testamento, rejeitando qualquer milagre, ou seja, negando a própria ressurreição de Jesus. O cânon muratoriano teve que lidar com essa situação ainda no segundo século. Os caras começaram a dizer absurdos acerca de Jesus, que na história, os quatro primeiros grandes concílios promovidos pela igreja cristã para unificar a doutrina, todos eles tiveram que lidar com um único assunto. Eu não vou ficar detalhando cada um deles. Seria muito rico fazer isso, mas não é o meu alvo aqui. É só usar isso como um exemplo. O concílio de Nicéia, na cidade de Nicéia, no ano 325, a heresia provocada por Ário é que houve um tempo em que o Verbo não existia e Cristo foi uma criatura exaltado. Deus criou um tipo de Cristo, porque Jesus não era o Cristo. E há uma série de desdobramentos no arianismo. Logo em seguida, ainda dentro do quarto século, no Concílio de Constantinopla, exatamente na transição, quando todo o Império Romano se torna uma religião cristã por causa do imperador Constantino e a sua possível conversão lá na batalha, a visão que ele teve lá, o sonho. Quando ele transforma todo o império em cristão, no meio dessa grande transição histórica para a igreja, que ela deixa de ser perseguida para se tornar uma igreja oficial de todo o Império Romano, a igreja precisou se reunir lá na cidade de Constantinopla para um concílio para discutir as heresias de Apolinário e também de Paulo de Samosata. O Apolinário dizia assim: o Verbo divino tomou o lugar da alma racional em Cristo, como se o tivesse dividido em duas partes. Há muitos desdobramentos no debate disso, mas para simplificar seu entendimento, estava negando a encarnação de Jesus. Se ele encarnou, ele não é Deus. Então, se existiu uma figura histórica, Jesus, ele não pode ser Deus. Se ele é Deus, Deus deu um jeito de criar um tipo de Messias. Isso não foi discutido pelos pagãos nas suas religiões pagãs. Estava sendo ensinado dentro da igreja, por líderes da igreja. Mais à frente, no quinto século, lá no concílio de Éfeso, Nestório propõe que Maria, mãe de Jesus, alguém que é menor que Deus, e ficou naquela discussão de que se Maria é mãe de Deus, quem é Jesus? Jesus é Deus, não é Deus? Estou simplificando o debate. Mas no final das contas, o alvo não era definir a figura de Maria, mas diminuir a pessoa de Jesus. Cada um desses hereges foram condenados pela igreja. Não significa que a igreja resolveu seus problemas. O concílio de Calcedônia, que faz parte desses quatro primeiros grandes concílios reunidos pela igreja, são 7, 8, porque agora em 1960 ou 61, nós tivemos o concílio Vaticano I, Vaticano II, que fecha essa série de concílios. O camarada chamado Eutico, não confunda com o Eutico lá de Atos, o camarada que cai da janela quando Paulo está pregando. Isso é muito tempo depois, quinto século. Ele diz que Jesus não existia em duas naturezas depois da encarnação, porque a natureza divina absorveu a natureza humana de Jesus. Se a natureza divina absorveu a natureza humana, logo nunca existiu um ser humano. Sabe o que João diz antes de todos esses hereges? João diz assim: todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne, esse pode dizer que é um filho de Deus. Mas todo aquele que não confessa a Jesus não procede de Deus. Porque isto, negar quem Cristo é, é o espírito do anticristo, é a mente do anticristo, é o ensino do anticristo, é o alvo do anticristo. Sabe qual é o efeito desses concílios nos dias de hoje, eu podia dar, sem exagero, centenas de exemplos só no Brasil de um ensino pseudo-cristã envolvido com Jesus Cristo, mas eu quero dar mais um exemplo só para chamar a sua atenção de coisas que podem nos confundir. Quando comecei a trabalhar, eu trabalhava como office boy na Avenida Paulista e saía de Guarulhos, ia para a Avenida Paulista e pegava um ônibus até a Princesa Isabel, lá em São Paulo, no Centro Velho. E todos os dias passava na porta da sede da LBV. E o trabalho social deles com crianças sempre foi muito grande. E aquilo que eu vou afirmar aqui não tem nada a ver com o cuidado social que eles têm com crianças. Porque o que eles fazem com crianças é muito bom. Mas não tem nada a ver com Deus. Mas socialmente faz muita diferença por décadas e décadas que eles têm feito isso. Só que é uma religião falsa. É uma seita pseudo-cristã. Olha a afirmação deles sobre Jesus. Jesus não poderia nem deveria revestir-se do corpo material do homem, mas tinha um corpo fluídico. Isso está citado no livro deles. Um outro texto. Agora o mundo inteiro pode compreender que Jesus, o Cristo de Deus, não é Deus. Nem jamais afirmou que fosse Deus. Lembra o que João está dizendo? Não deis crédito a qualquer tipo de ensino sobre Jesus. Se nós olharmos para as boas obras que eles realizam no mundo, isso deveria nos impactar, porque de fato eles realizam boas obras. Mas o fato de fazerem boas obras não significa que aquilo que eles creem sobre Jesus está certo. E que poderíamos aceitar ou deveríamos aceitar uma mensagem só porque uma boa ação foi feita no mundo. Vocês acham que o diabo nunca fez uma boa ação? Que Hitler nunca fez uma boa ação? Que os nossos governantes ladrões nunca fizeram uma boa ação? O fato de existir uma boa ação não credencia a verdade. E para mim esse é um dos enganos que nós vemos acontecer dentro da igreja. O quanto o pensamento sobre Jesus tem que ser e é determinante a filiação do salvo. João nos diz que o critério que atesta quem são os filhos de Deus é confessar que Jesus Cristo se encarnou. Não são as boas obras. As boas obras nós temos que realizá-las. Quando um incrédulo faz uma boa ação pelo próximo, isso é bom para o próximo. Mas não significa que aquele incrédulo é um salvo porque ele praticou uma boa ação para o seu próximo. O critério que atesta quem são os filhos de Deus é exclusivo. Não é a denominação da igreja que você congrega. Não é a versão bíblica da Bíblia que você usa. Agora lembra, quanto pior em qualidade de tradução é a versão que você está lendo, mais distante da verdade você vai ficando. Então não acho que toda versão bíblica é boa. Fecha parênteses. O que atesta quem são os filhos de Deus é o que cremos acerca de Jesus. É o que cremos acerca de Jesus. Um dos grandes enganos que a igreja tem vivido nos nossos dias e já vem vivendo há muito tempo, que ela tem sido influenciada somente por um pragmatismo. Se os negócios, se as coisas estão dando certo, se numericamente ela está crescendo, e se financeiramente ela está enriquecendo, e se agora os líderes delas estão se tornando famosos, então ali tem uma igreja genuína. Esse não é o critério de Deus. Este não é o critério de Deus. Este não é o critério de Deus. Mas nós estamos acostumados a sermos influenciados por esse tipo de critério. Como pode estar dando errado um negócio? Como pode ser errado um negócio que está dando tão certo? Está dando certo de qual perspectiva? da perspectiva empresarial, tem igrejas fantásticas. Da perspectiva social, tem igrejas fantásticas. Mas o que define a verdade não é isso. A filiação do salvo, ela é definida por ele crer e confessar que Jesus Cristo é Deus que se encarnou. O critério que atesta quem são os filhos de Deus é essa confissão. Portanto, todo aquele que nega que Jesus Cristo se encarnou não pertence a Deus, pois tem o espírito do anticristo que já atuava nos tempos do apóstolo Paulo, do apóstolo João, ele está dizendo. No versículo 3, ele vai dizer isso: o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem. Vocês já ouviram Paulo ensinar isso, João está dizendo para aquela igreja. Vocês já ouviram Pedro ensinar isso. Vocês já ouviram os outros apóstolos e presbíteros ensinarem isso. Agora eu estou repetindo isso para vocês e entendam uma coisa. Eles estão por aí. Estão no nosso, saíram do nosso meio. Mas não eram dos nossos. Nós os alimentamos. Nós os treinamos, pagamos o seminário deles. Pagamos curso para eles. E eles voltaram com falsos ensinos. Nossa filiação é determinada não pela quantidade de pensamentos que nós podemos produzir sobre Jesus, mas pelos pensamentos certos acerca de Jesus. Tem muita gente dentro da igreja que, a hora que você pede para testemunhar da fé, não tem sido capaz de fazê-lo. Me dá o seu testemunho de salvação. Então, quando eu era pequeno lá em Barbacena, eu frequentava a religião tal. Aí depois, eu fui para cá. Aí eu fui para lá. Aí eu mexi com isso. Aí eu mexi com aquilo. Até que um dia... Tá bom, essa é a sua história. Esse não é o seu testemunho de salvação. Porque um testemunho de salvação que não tem como centro do testemunho Cristo, ele não apresentou o evangelho. O que sustenta que você e eu somos filhos de Deus não foi o tipo de história que nós tivemos até entender o evangelho. Você já não ouviu crente que nasceu num lar cristão e nunca viveu perdido no mundo fora da igreja? E aí eles assim: ah, eu não quero dar meu testemunho porque não é legal, que nem o do fulano lá. Camarada já roubou, matou. Camarada já fez isso, aquilo e aquilo outro, e o Senhor salvou ele. Eu não fiz nada disso, meu testemunho é sem graça. Já ouviu isso? Se você ouviu isso, e se você acha que o seu testemunho é sem graça, entenda uma coisa, você está errado. Não existe testemunho de salvação sem graça. Porque todo testemunho da salvação, por causa da graça, fazendo um trocadilho, ele aponta para Cristo e não para a nossa história. A nossa história foi construída e Deus, na sua soberania, nos trouxe até o entendimento. Então, alguns, quando foram salvos, já tinham vivido outras religiões, acreditado em outro tipo de Jesus, até que um dia foi esclarecido. Outros não tinham nenhum, um isso aconteceu cedo, outros aconteceu tarde, e essa é a sua história. Isso não é errado. Mas o testemunho de salvação, ele é atestado por quem Cristo é. Se você for evangelizar alguém e for dar o seu testemunho, a sua história talvez tenha até algum valor ali, mas se concentre em falar de Jesus. Porque se a pessoa entender tudo o que aconteceu com você, mas sair da conversa sem entender quem é Jesus, ela continua morta em seus delitos e pecados. E se você só apresentar Jesus para ela e ela não quiser, não ofereça mais nada. Porque se Jesus não basta, então ela não vai ser salva. O que atesta quem são os filhos de Deus é o que cremos sobre Jesus. E nós não definimos isso por causa da nossa interpretação, mas nós definimos isso por causa da revelação. Queridos, A consciência da filiação adota critérios claros contra qualquer tipo de pregação. E por fim, então, João vai terminar com um terceiro critério aplicado, que os versículos 4 a 6 chamam a nossa atenção sobre julgar a qualidade dos seguidores. Olha que interessante, quem está seguindo quem? Ele chama atenção para a origem da mensagem, ele chama atenção para o conteúdo da mensagem, mas agora ele chama atenção para quem segue a mensagem. Versículos 4 a 6, ele vai dizer assim: filhinhos, vós sois de Deus. E porque vós sois de Deus, tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. O que, o apóstolo João está dizendo aqui? Que há uma distinção sobre esses seguidores dessa mensagem. E a distinção é que nem todos são filhos de Deus. Há uma ênfase na filiação. Ele vem falando disso desde o final do capítulo 2. Aqui ele repete o versículo 4, a primeira afirmação ele chama de filhinhos, e só são filhinhos os salvos, na teologia joanina. E ele diz: vós sois de Deus, vocês pertencem a Deus. Construção de um verbo junto com uma preposição que dá essa ideia. Depois, no versículo 6, o início do versículo 6, ele repete isso: nós somos de Deus. Mas ele já tinha falado disso quando, no versículo 1, ele ainda nos chama de amados. E amados, no escrito joanino, é uma referência aos próprios salvos. Não descredita qualquer espírito, provai os espíritos que procedem de Deus. Amados, vocês já são filhos de Deus. Esse terceiro critério é um julgamento acerca da qualidade dos seguidores. Não adianta dizer que eu estou seguindo Jesus Cristo. O meu testemunho, ele precisa ser genuíno, e não simplesmente um testemunho de seguir, porque há muitos religiosos seguindo Jesus. O ensino de Jesus é superior ao falso ensino, e os seguidores de Jesus Cristo não são abalados no sentido de se incomodar, de querer mudar a verdade para se adequar aos ensinos falsos. João vai dizer assim: vocês já têm vencido os falsos profetas. Ele está falando de experiências reais que as igrejas, ali na comunidade da Ásia, aquelas igrejas da Ásia que recebem essa carta, já tinham passado lidando com falsos ensinos. Temos vários textos. A própria, se você pensar que Éfeso foi uma das igrejas que recebe essa carta, quando Paulo escreve a Timóteo, Paulo orienta Timóteo contra os falsos profetas. Várias vezes a gente vai ter isso. Quando ele diz: vós já tendes vencido os falsos profetas, no capítulo 2, no versículo 18 e 19 que eu tinha lido, ele diz isso: filhinho, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora, eles saíram do nosso meio, entretanto não eram dos nossos. Porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Quando no capítulo 4 ele menciona que vós já tendes vencido os falsos profetas, ele está lembrando de experiências que a igreja teve numa ação apologética de defesa da fé. De colocar para fora aqueles que tinham um falso ensino sobre Jesus. Então, julgar a qualidade dos seguidores já era uma coisa que a igreja tinha feito, e João quer que eles agora continuem fazendo, e quer que a gente tenha atenção sobre isso. Ele ainda vai chamar a nossa atenção para que o ensino dos falsos profetas precisa ser julgado, porque são ensinos efêmeros. Não tem consistência. Eles criam de si para si mesmo, versículo 5. Eles procedem do mundo. Qual é a origem do ensino deles? não é Cristo. A origem não é os apóstolos de Cristo, mas a origem é o mundo. E qual é o Deus do mundo? O próprio homem, que cria verdades para ser adorado, para ser servido, para encontrar um tipo de felicidade que é a sua doutrina de fé. Eles procedem do mundo. Por essa razão, é que quando eles vão ensinar, eles falam das coisas do mundo. Por essa razão, quando eles vão explicar Jesus, eles maculam a interpretação para adequar Jesus aos desejos do mundo, do homem sem Deus. Por essa razão, João diz, o mundo os ouve. Porque talvez alguém poderia estar levantando aquela questão, como eles podem estar errados se há multidões seguindo eles? Como? João diz, não se impressionem com isso. Eles falam o que o mundo quer ouvir. Eles apresentam um tipo de Jesus que é agradável ao mundo. Por isso o mundo os ouve. João nos convoca a julgarmos a qualidade dos seguidores. Quem são os seguidores dos falsos profetas? São aqueles que não querem uma mensagem pura sobre Jesus. Mas são aqueles que querem um tipo de mensagem que lhes faça viver da maneira que desejam. A verdade e o erro, no versículo 6, João diz que são medidos não pelo estabelecimento do que o homem acredita ser a verdade, mas pela própria palavra de Deus. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Ouve quem? Segue quem? João está falando dos apóstolos que receberam autoridade de Jesus e autorização para ensinar em nome de Jesus. O Filho de Deus ouve o ensino apostólico que ficou registrado nas Escrituras. Os filhos do diabo, aqueles que seguem o espírito do engano e do erro, eles não suportam a mensagem apostólica. Eles não suportam a mensagem neotestamentária. João diz no verso 6, aquele que conhece a Deus, no contexto que nós já estudamos nos versículos anteriores, quem conhece a Deus é o Filho de Deus, quem conhece a Deus ouve o ensino dos apóstolos, que hoje nós temos registrado no Novo Testamento. Mas aquele que não pertence a Deus, aquele que não é da parte de Deus, aquele que não é filho de Deus, ele não dá ouvidos ao ensino dos apóstolos. Ele não dá ouvidos às escrituras. Ele está correndo atrás de igrejas e mais igrejas, onde os seus pregadores estão oferecendo uma nova revelação, se intitulando apóstolos, porque querem novidades. Eles não suportam ouvir a mensagem registrada nas escrituras, por isso eles precisam de uma nova mensagem. E João termina dizendo assim, nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do engano. Por que as pessoas dão ouvidos a qualquer voz que pronuncie o nome de Jesus? Por que seguem qualquer um que afirma o nome de Jesus? Uma primeira razão é porque as pessoas se sentem sufocadas com uma única mensagem. Já pensou nisso? Vivemos dias em que as pessoas estão querendo ir além. Há um mito acerca do progresso. Qualquer coisa que seja fixa e imutável parece ser na mente de alguns algo maçante, sem dinamismo. Nós vivemos nesses dias de um tipo de existencialismo muito acentuado. As pessoas vivem esperando que as coisas progridam, que as coisas evoluam. São impulsionadas a novas descobertas. E os crentes, influenciados por essa mentalidade, não têm mais suportado um evangelho que tem Cristo como exclusivo. E começam a não querer mais ouvir a palavra do Senhor. E precisam agora ir atrás de novas mensagens. Muitos aconselhamentos têm sido interrompidos porque a pessoa que precisa de ajuda, ela diz, mas é isso? Eu tenho que negar a mim mesmo para seguir Jesus? Você não tem uma outra mensagem que seja mais fácil? Não, não tenho. Então vou atrás que alguém me dê um remedinho, então isso vai ser mais fácil. Eu vou atrás que alguém, de alguém que diga que isso não é pecado. Que invente para mim um negócio, um nome diferente. Coloque o rótulo de leite no frasco de veneno. Em vez de chamar pecado, eu chamo síndrome. Eu vou atrás de um evangelho em que Cristo é bonzinho e ele não está preocupado com o que eu faço na vida porque Deus é amor. Em nome desse desejo por novidade, as pessoas desprezam uma mensagem que tem que ser exclusiva. Dave Bless, no livro As Marcas das Seitas, ele diz que a emoção que prevalece em nossa civilização não é o amor ou o ódio ou qualquer emoção ativa, pelo contrário, é o enfado. Exigimos novos fascínios para alimentar as nossas áreas limitadas de interesse. Ele está dizendo, por que tanta seita surge o tempo todo em nome de Jesus? Porque muitos daqueles que professam serem seguidores de Jesus Cristo não suportam a exclusividade de Cristo e querem outras coisas. Uma igreja que só oferece Jesus e não tem circo? Uma igreja que só tem a pregação da palavra? Que não tem circo? Não, isso é muito chato. Quero circo. Quero circo. Um dia dos pais, que não tem um monte de circo? Não, isso não é igreja. Eu quero circo. E aí a gente põe o nome de Jesus. E muitas vezes tem muita gente tratando Jesus como um palhaço. Porque estão atrás de circo. As pessoas se sentem sufocadas com uma única mensagem. Isso vai piorar até Jesus voltar. Nós desejamos muito estar em Jerusalém o ano que vem, não por causa da nossa viagem, mas por causa do arrebatamento da igreja. Amém? Aleluia. Mas se Jesus não voltar, entenda, vai piorar. Mas uma promessa de Jesus é que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. Haverá um remanescente fiel que ele vai encontrar aqui pregando uma mensagem genuína. Mesmo que muitos denominando-se cristãos, estão apenas atrás de circo. Porque as pessoas dão ouvidos a qualquer voz que pronuncie o nome de Jesus? Porque elas querem uma mensagem que lhes permita diminuir o padrão de santidade de Deus para pecar. Negar a encarnação de Jesus, como os falsos profetas estavam fazendo, é encontrar um meio de justificar os pecados. Se a matéria de fato é má e o que eu faço com o meu corpo não vai ter nenhum tipo de relação com Deus, então eu posso viver os meus desejos, eu posso satisfazer os meus desejos e a minha carnalidade, desde que eu apareça num culto, faça umas orações e até dê um dízimo. Isso não condiz com o ensino do Evangelho de que o Senhor nos salvou para vivermos totalmente, integralmente para a glória dele. Quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Qual é a qualidade daqueles que estão seguindo os falsos profetas? Eles querem um tipo de evangelho que não precisem negar a si mesmo. A consciência da filiação adota critérios claros contra qualquer tipo de pregação. A igreja deve adotar critérios corretos para julgar aqueles que ensinam sobre o evangelho. E eu quero concluir, então, com algumas aplicações finais objetivas. Cuidado com a falta de critérios sobre a quem dar ouvidos. Há muitas vozes, principalmente na internet, de onde tem tomado muito do nosso tempo diariamente. A gente ensina as escrituras, abre e explica, e as pessoas vão ver lá o que, que o fulano no YouTube explicou sobre aquilo. Por que elas fazem isso? Qual é a intenção do coração? Achar uma mensagem que eu precise negar mesmo menos a mim mesmo? Cuidado com a falta de critério a quem dar ouvidos. Cuidado com a falta de critério para julgar a verdade. Nós somos brasileiros, tudo é em nome do amor. O paz e amor para tudo. Tenha critérios para julgar a verdade. E o critério tem que ser bíblico. Cuidado com a falta de critérios sobre supervalorização de pessoas. Supervalorizar quem está na mídia fazendo sucesso. Supervalorizar quem escreve um livro. Supervalorizar quem pastoreia uma igreja numerosa. Cuidado. Cuidado com a presença de motivações erradas. Por quê? Não suportar a mensagem do Evangelho, mortificar a carne para glorificar a Deus. Cuidado para não ficar procurando igreja que te agrade. Se tudo que você ouve na pregação é a seu favor, desconfie. Precisa ser contra você. Porque naturalmente nós vamos viver para nos agradar. E a mensagem do Evangelho é que aquele que quer seguir Jesus tem que negar a si mesmo. Uma mensagem que apresenta a Cristo sempre será uma mensagem em que você vai ter que negar a si mesmo para seguir Jesus. Isso não tem a ver com a sua salvação, porque você já pertence a Ele. Mas tem a ver com o seu testemunho. É o que João está dizendo. Versículo 6, ele diz assim: aquele que conhece a Deus nos ouve. Conhece a verdade, estuda a verdade, busca a verdade concentrado na verdade. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Queridos, nós podemos terminar a mensagem dessa noite considerando que talvez não tenhamos dificuldades com Cristo. Talvez não tenhamos dificuldades com a encarnação de Jesus Cristo. Mas vivemos num mundo que tem seguido um falso evangelho. Muitos têm seguido um falso evangelho. E é nossa tarefa como igreja. Defendemos a fé cristã genuína. Continuarmos expondo as escrituras de maneira pura e oferecendo uma mensagem que Cristo seja exclusivo. Essa é a mensagem do Evangelho. Essa é a mensagem da igreja. Ela nunca será atrativa aos incrédulos. Ela nunca será atrativa aos falsos crentes. Mas ela sempre será a melhor mensagem dos filhos de Deus. Amém?
Esperamos que este programa tenha abençoado e edificado a sua vida. Muito obrigado por ouvir a BBN Online. Se você deseja ser um colaborador, um mantenedor do nosso ministério, seja através do aplicativo ou nosso website, clique em Contribua e faça parte do grupo de mantenedores da BBN. Muito obrigado e que Deus te abençoe.